Pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos ao 11º episódio do Legal Talks, a sua série de lives sobre direito e tecnologia. Como sempre, aqui é a Jamile, eu sou advogada e gerente de comunidade do Original Mind. A gente é uma empresa que usa tecnologia para melhorar os processos de governança dentro das empresas. Só alguns avisozinhos antes da gente começar. Se vocês curtirem esse vídeo, deixa um likezinho aqui, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal também para vocês receberem as notificações de quando tiver episódio novo. A gente sempre está fazendo conteúdo muito bacana, então vale super a pena. E não se esqueçam sempre, vai ter o link aqui na descrição. A gente está dando para vocês 15 minutos de consultoria grátis com o nosso representante de vendas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre blockchain, sobre os nossos produtos, como usar, entra aqui no link, conversa com o nosso representante de vendas que a gente vai tentar ajudar você. Bom, nas próximas lives a gente vai ter o Victor Cabral, da Tozini Freire Advogados, a gente vai falar sobre Legal Operations, e depois na próxima a gente vai falar com o Daniel Marques, que é o diretor da Associação Brasileira de Lawtech, para falar justamente sobre o cenário das Lawtechs aqui no Brasil. Agora, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje é o Eric Fontinelli Nibo, ele é advogado e CEO da Edevo. Eric, tudo bom?
Tudo ótimo, e você, Jay?
Tudo bom. Então, conta um pouquinho pra gente de quem você é, como você chegou nessa coisa de Legal Tech.
Bom, meu nome é Eric, né? Eu comecei a carreira como advogado, normal, né? Em determinado momento, eu comecei a ver essas reportagens da galera ganhando dinheiro com startup e eu falei, preciso ver o que, que é isso aí. A partir desse momento, eu comecei a frequentar eventos, etc., e muita gente desesperada nesses eventos, achando que ia conseguir alguma coisa e tal. E aí eu comecei a selecionar melhor também onde eu ia. Depois disso, eu comecei a fazer um blog, onde eu escrevia sobre algumas questões jurídicas que geralmente os empreendedores que eu encontrava nesses eventos apresentavam. Com isso, as pessoas começaram a me procurar. Como eu escrevi esse blog, dois portais aí de conteúdo se interessaram pelo que eu escrevia e pediram para eu ser colunista desses portais. Isso fez com que mais gente procurasse, porque eu estava escrevendo em um lugar com mais exposição. E com isso eu consegui os primeiros clientes dessa área de startups. Acontece que ao longo do tempo eu não quis mais só advogar, eu comecei a me envolver em outras coisas. Então, primeiro eu gravei o que seria um primórdio aí do Shark Tank. Então, antes do Shark Tank vir para o Brasil, eu gravei com dois empreendedores e três investidores um pitch que eles fizeram para esses investidores. Está disponível no YouTube, quem quiser dar uma olhada, chama Os Negociadores. A gente fez esse piloto, começou a discutir com as empresas de televisão e tal, mas, de repente, a gente tomou um gelo deles. E aí a gente notou que Shark Tank estava vindo para o Brasil. Então aí a gente matou isso e a partir daí surgiram consultorias, porque o pessoal viu que a gente estava dentro desse mercado. Em determinado ponto eu estava muito mais focado nessas consultorias, fazia isso de madrugada e de noite. Durante o dia eu era gerente jurídico global da Easy Taxi, na época, e comecei a me relacionar cada vez mais com startups. Em determinado momento, achei que era o momento de eu sair. Tentei uma iniciativa que eu não curti muito e resolvi empreender mesmo. Eu já tinha aberto uma fintech com dois programadores. Acabou que não deu muito certo na época. Hoje ela continua rodando e tal. E aí eu decidi empreender de novo. Nisso eu criei a Edevo, com o pessoal, e aí a gente promove educação dentro dessa área de tecnologia e inovação, para que as pessoas consigam fazer essa transformação digital. E ao longo desse processo também escrevi alguns livros, abri um curso no INSPER sobre direito aplicado para startups, e acho que tudo isso acabou me posicionando muito bem nesse mercado como um advogado e empreendedor, né? Então é mais ou menos essa história aí.
Poxa, mas só isso, Eric? Não tem nada que falta para você fazer?
Pois é, tô procurando o que falta aí.
Poxa, uma das coisas que eu mais gosto dessas entrevistas no Legal Talk é que a gente tem pessoas que são primordialmente da área do direito, só que nunca é o mesmo caminho, nunca é a mesma história. Então, assim, a sua, esse viés pelo empreendedorismo é bastante interessante também. Mas vamos lá. Já que você está bem nessa área de tecnologia, no Brasil a gente tem visto muito o crescimento dessas legal techs, né, que são empresas, são startups que oferecem serviços de tecnologia para os advogados. Na sua experiência, como você tem visto essa chegada da tecnologia para o direito?
É, eu acompanhei bastante, até porque eu sou um dos fundadores da AB2L, Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, e fiquei como vice-presidente até dezembro do ano passado. Então, a gente fomentou muito esse mercado. Quando a gente criou a AB2L, ninguém falava muito sobre isso no mercado. A gente fez um primeiro evento lá no Insper mesmo, onde a gente conectou as legal techs da Europa, né? Tem uma associação europeia, né? Tem outra associação da Alemanha. A gente conectou todo mundo para lançar a AB2L. E foi muito legal, porque teve uma resposta muito boa do público. As pessoas até então não discutiam muito essa questão do uso de tecnologia dentro da área jurídica. Até então, a grande questão era, ah, não pode fazer isso porque viola código de ética ou não sei o quê. O que a gente começou a trazer é, nenhuma dessas plataformas visa efetivamente substituir o advogado, mas auxiliar ele, porque muitas das tarefas que a gente faz como advogado são repetitivas, e a gente não estudou 5 anos para ficar preenchendo nome de partes em um contrato, entendeu? Então as legal techs acabam trazendo essa eficiência, e o advogado precisa de uma visão de negócios para entender como que isso funciona, porque só com uma visão de gestor você consegue entender que a tecnologia te traz escala, te traz eficiência, diminui a margem de erro, e aí você sim pode focar as suas habilidades em algo que faça sentido, ou seja, desenvolvimento de teses, estudo e pesquisa, ou então relacionamento com o cliente, coisa que hoje a maioria dos advogados não tem tempo de fazer porque está sempre atolado nessas tarefas repetitivas.
Olha, confesso que eu não sabia que você tinha sido um dos fundadores da B2L. Legal. Então, deixa eu te perguntar. Dentre essas várias tecnologias que a gente tem que podem auxiliar os advogados, tem como você citar alguns exemplos de coisas concretas que eles já podem usar?
Claro. Se quiserem procurar na internet, tem um mapeamento dessas legal techs que a gente fez lá na B2L, o pessoal continua mapeando, chama Radar de Legal Techs, está disponível aí, é só jogar no Google. A gente divide em categorias, tá? Então, a gente tem, por exemplo, ODR, Online Dispute Resolution. Então, ao invés de eu levar algumas questões para uma câmara de arbitragem física, eu posso fazer isso em ambiente online. Ou então, eu posso até atuar antes do problema se instalar, né? Então, eu posso usar plataformas que muitos de vocês já conhecem, como Reclame Aqui. É uma ferramenta de solução de conflito. Então, esse é um segmento.
A gente teve há 2 semanas atrás, a gente falou com a CEO da MOL, que faz justamente mediação online. Ela estava explicando para a gente como que esses OVR funcionam.
Exatamente. Ela é um dos grandes players desse mercado, né? Aí a gente tem a questão de jurimetria. Então, análise de probabilidades aplicadas ao direito. A gente sabe que tem uma série de questões que tendem a ser julgadas da mesma forma ou tendem a representar um risco para o negócio, e aí você pode utilizar plataformas que te dão essa informação, né? A gente tem as ferramentas de Contract Lifecycle Management, então a gestão do ciclo de vida de contratos. Hoje, se o seu cliente te passa um trabalho de contrato, você executa aquele contrato, né, redige o contrato e entrega para ele. E o trabalho acaba geralmente aí. Só que você consegue trazer um valor agregado muito maior se você joga para ele, olha, daqui a 2 meses está vencendo o seu contrato, ou então nesse mês você tem que aplicar a taxa de reajuste do preço. Então, são algumas coisas que as tecnologias nos possibilitam para gerir o ciclo de vida do contrato. Eu também posso automatizar esses contratos. Eu não preciso ficar escrevendo sempre a mesma coisa. Ou então, como é muito comum em escritórios, ah, fulano, lembra aquela operação tal? Pega aquele modelo que a gente fez e replica para essa. Então, é muito complicado, porque você não tem um padrão. E as ferramentas conseguem trazer isso. Você tem a aplicação de outras tecnologias também, né? Então, a gente tem as ferramentas gestão mesmo, né, do escritório. Então, gestão de processos, gestão de tudo dentro do escritório. E acho que isso é muito interessante, porque a maioria dos advogados hoje acha que precisa sair contratando inteligência artificial, quando, na verdade, o problema é muito mais simples, porque a maior questão de um escritório de advocacia hoje é faturamento financeiro. Tem uma série de problemas na parte financeira dos escritórios e a galera está procurando inteligência artificial só porque está na moda. Então, tem que tomar muito cuidado também com o tipo de tecnologia que a gente vai adotar. Porque às vezes parece que é a bala de prata e, na verdade, você está pagando pela bala de prata quando você precisava só de uma balinha de festina. Então, tem que tomar muito cuidado para não cair nos encantos também da tecnologia, tudo que promete, principalmente quando a gente fala de smart contract, né? E vocês da Original Mais sabem bastante aí como que funciona esse mercado, porque tem muita promessa sendo feita e pouca entrega. Então, tem que saber de fato o que que é um smart contract, né? Ou o que que é só uma reprodução digital de um contrato. Só uma reprodução digital de um contrato não é um smart contract. Então, é importante saber disso. E aí a gente tem também o segmento de registro, né? Então, que acaba entrando um pouco na substituição da burocracia ou facilitação da burocracia, né? Principalmente por meio da blockchain. Então, tem inúmeras coisas que dá para fazer.
Para quem estiver interessado nessa diferença do contrato digital para o smart contract, a gente fez uma live com a Patrícia Peck, que foi justamente para explicar isso. Então, assim, fica bastante a recomendação para quem quiser saber mais. Na Original My, a gente não faz smart contract. A gente tem a ferramenta, né, para você fazer a assinatura digital do contrato, que é bem mais barato, é bem mais eficiente, bem mais rápido que uma assinatura em papel, e é bem mais segura, né? E a gente também lida com essa questão do registro, né? Por exemplo, para você coletar prova sobre um conteúdo online. A pessoa postou lá um conteúdo ofensivo contra você no Facebook. Dá para você, usando a ferramenta do Original My, ir lá e produzir a evidência que você precisa, que é bem mais segura que um print para você eventualmente processar alguém, né? Mas, enfim. Eu achei interessante que você falou. Beleza, você deu esses exemplos das tecnologias chegando para as empresas. Eu vejo isso meio que como um primeiro passo, assim, porque não é tão simples que, tudo bem, a tecnologia chega, a empresa vai usar e é isso. A tecnologia, ela tem afetado a própria estrutura das empresas, né?
Exato.
Quando a gente fala das startups, por exemplo, é um outro modelo de negócio, é uma configuração completamente diferente às vezes, né? São
Exatamente.
metodologias diferentes, são métodos diferentes. Então, assim, você, enquanto advogado, você escreveu um livro, né, sobre direito das startups. O que é que muda para uma pessoa que é, por exemplo, advogada de uma startup? Que tipo de problema diferente de uma empresa convencional uma startup teria?
Eu acho que aí você falou tudo, né? Não é que a gente está falando de um direito autônomo ou algo assim, mas a questão é a dinâmica muda, né? Então, quando a gente fala de startup ou de inovação, uso de tecnologia no direito, o que que a gente está falando é mudança da forma de pensar. Então, não adianta, por exemplo, eu descarregar um arsenal de tecnologia num escritório ou numa empresa que vai continuar pensando da mesma forma. Não vai utilizar para nada essa tecnologia, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai frustrar as pessoas e no final não vai entregar o que deveria entregar. Então, todo esse processo passa primeiro pela mudança de pensamento. Aí, quem curte palavra da modinha é mindset, né? Mas é essa mudança de comportamento e pensamento. Quando você está dentro de uma startup comparado com uma empresa, você nota que existe uma falta de processos, né? O que muitos aí de economia mais tradicional vai chamar de desorganização. Mas não é exatamente isso, é uma falta de processo porque a empresa precisa ser mais ágil. E como ela precisa ser mais ágil, começam a surgir formas de organização e gestão baseadas nessa agilidade que a empresa precisa. Então aí a gente fala muito de metodologias ágeis, né? Então, o Kanban e o Scrum como principais exemplos das metodologias ágeis que são adotados amplamente aí pelo mundo inteiro pelas empresas de TI. Fora isso, a gente tem o modelo de startup enxuta, né, que foi consagrado pelo Eric Ries no livro Lean Startup ou Startup Enxuta. O que, que significa? Eu criar produtos ou operacionalizar a minha startup por meio de um produto mínimo viável, que é eu não preciso desenhar ou criar o Facebook do dia para a noite, até porque não acontece do dia para a noite. Isso vai levar um ano. Se eu levar um ano desenvolvendo um produto para só faturar daqui a um ano, eu estou queimando dinheiro, não sei se o público vai gostar disso, e aí eu ainda vou correr o risco de quebrar ali no final. Então, o que, que as startups fazem? Testam esse produto mínimo viável para já ir vendo se o mercado aceita e como que aceita e começar já a ganhar receita, porque a maioria das startups começa com o que a gente chama de bootstrapping, que é eu atuar com os meus próprios recursos e otimizar o gasto desses recursos. Então, eu não posso ficar jogando dinheiro por aí. Todo esse cenário que eu falei para vocês acaba impactando no trabalho do advogado. Porque essas startups, não é que elas não vão contratar advogado ou que empreendedor é burro e não entende a necessidade de um advogado. Na verdade, ele tem que escolher como alocar de forma eficiente os recursos escassos que ele tem. E aí, se você não é um advogado que entende essa dinâmica, você não consegue atuar de uma boa forma nesse mercado. Então, entendendo essa dinâmica, você vai notar, ah, olha, está faltando processo aqui, mas dá para resolver de outras maneiras. Ah, não tem dinheiro para pagar o mesmo tanto que uma Vale, uma Cosan pagaria? Tudo bem, mas dá para fazer de outras maneiras. Ah, será que a gente realmente precisa oferecer determinados serviços que são típicos de empresas tradicionais para startups? Não. E acho que eu tive uma experiência muito legal que eu sempre falo e sempre gera uma briga tremenda com advogados, porque lá no começo, quando eu frequentava esses eventos e tal, eu conheci muitos programadores e aí eu comecei a tentar desenvolver meus próprios negócios. E aí, nas primeiras vezes, eu chegava para os programadores e falava, ah, então assina aqui esse acordo de confidencialidade, o NDA, para eu poder te mostrar a minha ideia e tal. E comportamento típico de advogado, né? E aí, lógico, o programador falava, meu, não vou assinar essa bosta, não tem nada a ver. Então, o que, que aconteceu? Aí eu me toquei que essa dinâmica é diferente dentro do mercado de startup. Isso em 2009, 2010, né? E aí, naquela época, o pessoal já falava, meu, eu não vou assinar isso aí, porque ideia qualquer um tem. E é verdade. Quantas vezes você não teve a mesma ideia? Ah, pô, seria legal ter um aplicativo onde eu possa chamar comida na hora que eu quiser. Cara, todo mundo teve essa ideia, só que teve uma empresa que executou. Então, o foco é quem executa e não necessariamente quem tem essa ideia. Então, aí você já nota uma dinâmica um pouco diferente do que a gente está acostumado a aprender na faculdade. Quando a gente está na faculdade, ah, não, ó, tá o problema, a resposta jurídica é essa. Só que aí você não leva em consideração o ambiente. Então, você precisa começar a levar em consideração o ambiente, como funciona esse mercado, para entender o que de fato faz sentido. Tem uma onda muito forte aí de compliance e outras questões. Tem que entender onde que de fato se encaixa, onde que não encaixa, porque no final do dia, a questão de empreender é tomada de decisão baseada em risco. O empreendedor vai decidir se ele quer tomar aquele risco ou não e vai pagar a conta por tomar esse risco ou não. E às vezes não é nem ele que paga a conta, porque se ele postergar, vai ter um investidor pagando essa conta. Então, é importante a gente entender como que funciona essa dinâmica. E aí, desde essas questões até outras questões. No meu primeiro dia na Easy Taxi, eu cheguei lá, não tinha mesa, não tinha cadeira, tinha uma bicicleta no meio da sala. E é normal. Agora, se você está querendo muito um ambiente tradicional, cheio de processo, etc., você não vai conseguir lidar com esse tipo de situação. E aí, o papel do advogado é justamente trazer esse equilíbrio entre o risco que o empreendedor vai tomar e não vai tomar, né? E aí trabalhar mesmo como um parceiro de negócios.
Poxa, bastante interessante essa perspectiva, porque assim, quando eu vi o seu livro, por exemplo, eu vi lá, Direito das Startups. Pensando,
Isso.
bom, mas o que é direito das startups? Mas será que existe alguma coisa, existe algum problema jurídico específico para uma startup? Ou são os mesmos problemas com uma carinha um pouco diferente, porque a gente tem que ser mais ágil na hora de resolver, né?
Tem uma questão assim, agora, a partir de 2017, mais ou menos, o governo começou a olhar muito para isso, né? Principalmente pela entrada do Uber em 2016 com mais força. Então agora a gente começa a ver políticas nacionais sendo formatadas para lidar com essas questões dos novos modelos de negócio baseados em tecnologia digital, startups, etc. Eu venho participando desse processo desde 2017. Eu fui um dos pesquisadores para o governo federal para um estudo que eles contrataram para identificar como que eles poderiam criar uma política nacional voltada para startups. E agora, esse ano, está saindo aí o Marco Nacional de Startups. Então, eu venho acompanhando isso há muito tempo. Eu já participava na época do Uber também, da criação de regulação para esse mercado. Então, até começam a surgir áreas que não eram típicas de startup, né? Então, a questão do HelGov, né? Relações governamentais, sempre existiu. Em todos os mercados, só que agora começa a ser muito forte e importante no ambiente startup, porque dependendo de como vem essa regulação, você pode impedir as inovações ou até matar novas ideias e negócios antes delas de fato maturarem. Então, vem desde uma questão de normas específicas voltadas para startups, como a adaptação do direito empresarial e também de outras áreas para uma nova realidade de negócios. E aí só vai entender isso quem de fato estuda e entende como que é essa transformação no processo e no modelo produtivo ao longo do tempo. Então, se a gente está falando de transformação digital, economia 4.0 e algumas outras coisas, a gente tem que entender o que de fato significa isso. Por que que ali na primeira Revolução Industrial, a gente tinha um modelo de regulação e etc. Na segunda Revolução Industrial, a gente começa com processos pesados dentro das companhias, etc. De repente, por causa de problemas como a crise de 2008, a gente começa a intensificar algumas questões de regulação de mercado de capitais, etc. E aí a gente começa a ver uma evolução no mercado de trabalho. No processo produtivo, etc., e como isso acaba afetando depois os novos negócios. E é justamente nesse estágio que a gente está. A gente precisa entender por que que a gente está falando de determinadas regulações, por que que a gente está falando da aplicação do direito de uma forma diferente para startups, faz sentido ou não? E a gente só consegue entender isso se a gente entender esse processo evolutivo, né?
Porque é sempre um equilíbrio muito delicado, né? Entre você, de um lado, conseguir proteger o público, porque, lógico, o direito ele tem essa função de resguardar, né? E, ao mesmo tempo, não impedir inovação. Então, você falando, me vem tantos exemplos à mente. A questão do Uber, por exemplo. Eu moro na Finlândia. Na Finlândia não tem Uber. É um exemplo, né? Então, assim, em vários
Eu
lugares
sou da
também eles
Noruega, na
proibiram.
Noruega também não tem, não.
Eles proibiram porque não, porque é arriscado, aí você tem monopólio do táxi e tal, mas enfim, né? Sem entrar na
Isso.
questão. Teve a polêmica dos patinetes também aí em São Paulo, né? Que eu vi
Nossa, um absurdo,
mural.
sério. Eu ando só de patinete, eu fico puto.
Então, aqui em Helsinki, as pessoas começaram a reclamar já, porque não tem um lugar para estacionar o patinete. Aí, como a cidade é cidade turística, eles falaram que os patinetes no meio da rua estavam atrapalhando andar, não sei o quê, o trânsito estava bagunçado.
E, de fato,
atrapalha. A prefeitura já falou. É, só que a prefeitura já falou, olha, startups, ou vocês arranjam um lugar para colocar isso aí, ou a gente vai proibir, né?
É, então, aí,
tem isso também.
Mas tem também o próprio setor privado. Como eu só ando de patinete, eu vou para as reuniões de patinete, dobro ele e tal, e tenho que levar para cima, né? É, e até o próprio setor privado não está preparado para isso. Tem vezes que os caras me mandam entrar pela garagem com patinete. Pô, tô com o negócio dobrado como se fosse uma maleta, entendeu? Não tem cabimento. Então tem algumas coisas assim que são muito loucas.
É, mas falando essa questão do privado, aqui em Helsinki a gente tem a... Do mesmo jeito, por exemplo, que aí no Brasil tem a bicicleta do Itaú, aqui a gente tem a bicicleta da cidade também, né? Tem umas bikezinhas amarelas que são da cidade de Helsinki, você pode alugar também. Aí eles falaram agora que eles vão ter o patinete de Helsinki também.
É. Eu já vivi isso aí quando a gente estava na Easy, aconteceu muito, a gente já discutia muito isso. Porque existe uma questão do Estado como empreendedor. O Estado deve ser empreendedor ou isso deveria ser uma iniciativa privada e ele só regula e como que funciona, né? A gente vê, por exemplo, muitos municípios já com os próprios aplicativos de táxi. E a gente nota que isso é uma medida bastante populista, né, para angariar votos. Então, eu acho que também podemos correr o risco do próprio Estado aqui no Brasil começar com os próprios patinetes.
E varia muito do lugar também. Eu estava conversando hoje mais cedo sobre regulação de criptomoedas, né? O cara me ligou perguntando, olha, estou mexendo com criptomoedas aqui e tal, que lugar na Europa você acha que seria interessante? Ah, como que está a Finlândia? Eu falei, cara, a Finlândia está bastante complicada, a menos que você queira pagar muito, muito, muito imposto e ter que passar por um caminhão de regulação, melhor não aconselho, né? Assim, depende. Aqui, por exemplo, é bastante complicado, mas na Estônia, que é onde o original mais está baseado, tem uma regulação que é bem mais amigável para o empreendedor. Né? E que estimula a inovação. Por exemplo, o que a Suíça fez, os caras criaram o Crypto Valley, né? Que é tipo o Vale do
Silício. Isso, lá em Zug, não é?
Para blockchain. É. Exatamente. Eles falaram, olha, a gente tem duas escolhas. A gente pode passar uma legislação que vai impedir inovação, ou a gente pode tentar aprender com os caras, né, o que, que eles precisam, fazer uma regulação que promova a inovação e virar centro de referência. Aí agora está todo mundo mudando para isso.
É, e traz muito investimento, né? Traz muito. Eu escrevi um livro recentemente chamado Poder dos Algoritmos, onde eu discuto isso, porque você tem países que tradicionalmente não apareciam na economia, né? Então, os países da cortina de ferro, que foram utilizados aí durante a época soviética, e esses países agora, na verdade, estão se tornando a cortina do silício, né? Então, eles estão vendo na tecnologia a oportunidade de se posicionar geopoliticamente. E isso traz muitos benefícios. Então, você tem a Estônia, tem até o e-cidadão, né? Então, você pode ser cidadão da Estônia sem morar lá e eletronicamente. Isso traz muitos investimentos, traz possibilidades para o país, enquanto, às vezes, em outros países, a gente vê algumas questões muito refratárias à inovação e tecnologia. Você pega, por exemplo, um deputado aqui, virou chacota, porque o cara falou, olha, tem que proibir essa tal de Bitcoin aí, porque esse tal de Satoshi Nakamoto que inventou isso aí até hoje não veio aqui para o Congresso explicar o projeto dele. Então,
Oi?
é muito louco, é muito louco isso. E aí você começa a ver, pô, não funcionam algumas questões, tanto de matar a inovação, quanto de você tentar regular muito cedo ou então se posicionar contra, isso em todos os segmentos, né? E não é só no Brasil, a gente tem essa síndrome também de falar, ah, é só porque é o Brasil, mas é no mundo inteiro. Então é a gente, de fato, se posicionar de uma forma progressista, né? Eu sou a favor disso, é, e eu costumo participar de tudo que é iniciativa que se posiciona de uma forma mais progressista nesse sentido. E lógico, a tecnologia, a inovação não é a resolução de todos os problemas do mundo, e eu defendo que existe um limite ótimo. Então, um caso muito claro disso são os caixas de estacionamento em shopping, né? Estavam lá sempre com uma cara feia ali, te atendendo e tal, mas dava certo. Aí coloca o totem, a fila fica o dobro do tamanho, ninguém sabe usar, e aí precisa colocar uma pessoa para ensinar as pessoas a utilizarem aquilo. Então é um momento de transição onde talvez não, a tecnologia não seja mais eficiente ali, mas você saber reconhecer quando ela é boa para os fins que você quer também é algo muito importante. Então, de novo, a tecnologia não é a solução para todos os problemas do mundo, mas é algo que é importante a gente considerar e a gente entender como que pode ser ou não bom. Tem um vídeo rolando na internet também que que eles chamam de slaughter bots, que são drones assassinos, né? E aí, na verdade, esse vídeo foi feito por um ativista aí contra a inovação que não é responsável. Então, na Europa aí, já se fala muito de estudos de, acho que eles chamam de RRI aí, que é a inovação responsável. Será que eu preciso criar um drone assassino que vai identificar o perfil das pessoas e vai sair matando para eu ter essa limpeza da sociedade? Então, algumas tecnologias também não são bem-vindas, não são boas. É a gente saber fazer esse discernimento, né?
E nisso acho que a gente acaba ficando numa posição bastante, bastante importante de um lado, conseguir entender bem a tecnologia, porque a gente tem que entender. Não adianta simplesmente falar, ó, não preciso dessas coisas, a inovação não vai chegar ali, ela vai chegar. Então, entenda a tecnologia, enquanto advogados, entender o direito é essencial, até para a gente saber, a gente conseguir participar do debate sobre aonde a gente coloca a regulação. Tem que desenvolver isso? Será que não precisa? E uma coisa que, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu acho que os meus primeiros semestres foram os melhores, porque a gente tinha filosofia, sociologia.
Exato.
Então, as pessoas nem curtiam muito. Mas essas são coisas absolutamente essenciais, quer dizer, não é simplesmente, existe uma regulação aqui que fala que pode ou que não pode. Quando a gente está falando de tecnologias muito inovadoras, coisas que são disruptivas no mercado e na sociedade, não é nem só pensar pode ou não pode, é deveria. Eu posso, mas será que eu deveria fazer isso? Qual é o limite
Exatamente.
Da ética aí, né?
Exato. E aí
Acho que são
entra.
perguntas que não têm resposta ainda, mas a gente tem que tentar, né?
Exato. E aí entra a questão do que são as habilidades que a gente tem que desenvolver nesse novo momento. Teoricamente, se você é advogado, você estudou 5 anos direito, deveria saber o direito. Então, aí você já está nivelado com todo mundo. O que que vai te diferenciar das outras pessoas? Vai te diferenciar a sua capacidade de desenvolver novas habilidades que estão alinhadas com o que será exigido no futuro. Então, a gente começa a notar que num cenário onde a tecnologia passa a ser bastante dominante, você precisa desenvolver outras habilidades. E aí você deixou de fazer algumas questões, por exemplo, eu não preciso mais de memorização, eu não preciso ficar decorando lei, eu não preciso, talvez, ser rápido em resolver um problema. Mas eu preciso saber o processo pelo qual eu resolvo esse problema. Eu preciso saber encontrar as informações, porque hoje tem um monte de informação. Então, eu também não tenho mais aquele silo do conhecimento, que é muito não, ó, tenho 80 anos de experiência e aqui é onde mora a informação, eu estou cobrando por isso e não sei o quê. Esquece, a informação está aí na internet, todo mundo tem acesso. E agora, como que você vai se diferenciar? É desenvolvendo essas novas habilidades. Então, saber trabalhar com novas metodologias, até para atender não só startups, porque as empresas tradicionais também vão se digitalizar. É isso que significa transformação digital. Então você vai ter que saber de tecnologia. Beleza, todo mundo sabe de direito? Ok, eu preciso saber de tecnologia. E eu não vou saber só, tem tal ferramenta e tal. Eu preciso entender como a tecnologia funciona. Então tem uma série de novas habilidades que são exigidas, relação interpessoal, porque se eu tenho muitas máquinas, elas não interagem, eu sou humano, eu preciso interagir. Eu preciso ter noção de ética, porque eu preciso resolver problemas agora que são muito mais baseados em juízos de valor. E aí eu começo a trabalhar com novas habilidades que não eram exigidas de mim antes e não foram ensinadas na faculdade. E é por isso que a gente tem a Edevo, por exemplo, para poder ensinar essas coisas. E a gente nota que existe realmente esse déficit. Desde empresas grandes até empresas pequenas. E a gente consegue ver muito isso. E por isso que a gente levanta uma bandeira que a gente chama de transformação digital humanizada. Num cenário onde a tecnologia está entrando com força nesse mercado, a gente precisa desenvolver as habilidades para que as pessoas não sejam descartadas. E para mim, esse é o pior argumento que as pessoas podem dar quando a gente chega e fala de tecnologia e inovação. Ah, não, então eu vou demitir todos os estagiários, eu não vou mais contratar júnior e etc. Tem nada a ver. Se você consegue fazer isso hoje, é porque você está fazendo um péssimo papel como gestor e está usando as pessoas como máquinas. Então você deveria se demitir, né? Então é importante essa reflexão, porque as pessoas acabam tendo uma visão deturpada do que é utilizar tecnologia ou falar em inovação. Você precisa sim agora empoderar as pessoas para que elas consigam fazer o que elas deveriam fazer, porque agora as máquinas conseguem aumentar a eficiência. Então a gente fala muito nisso, né? Transformação digital humanizada. Como que eu realoco, readeco as pessoas para essa nova realidade?
E é isso que aqui no Original Mais a gente também faz, né? A gente sempre fala que as ferramentas que a gente oferece, por exemplo, assinatura de contrato, coleta de provas sobre conteúdo digital, com autenticação notarial e tudo o resto, elas são justamente para que o advogado consiga otimizar essas tarefas que são mais mecânicas, que são mais rotineiras, consiga focar no que realmente importa, né? E aí a gente vai e faz as lives também para discutir essas coisas, para trazer as questões relevantes e ajudar um pouco nesse processo de educação mesmo, né?
Isso,
o debate
é
tem
isso.
que ser feito, as pessoas precisam saber como essas coisas funcionam.
Até
Mas,
esse
olha, acho
talk
que a gente
que
já tá
vocês
no...
promovem é isso, né?
A gente tenta, né? Mas olha, eu acho que o nosso horário aqui já tá dando considerações finais, Eric.
Perfeito. Acho que é legal vocês buscarem mais informações sobre tecnologia e inovação, e não só startup, né? Porque startup virou uma questão de moda também, e saber discernir também o que de fato é verdade e o que não é. Porque como tem muita coisa rolando, muitas pessoas se aproveitam para se alavancar nisso. Então é importante tomar esse cuidado para saber discernir o que de fato é e o que que está só se alavancando, ou parece ser, né? Então é importante ter essa noção, né? Para não cair em conto do vigário e depois falar, ah, não, tecnologia, startup, inovação, não tem nada a ver, tá tudo errado, né? Porque isso a gente vê muito acontecer, essa desilusão com tecnologia e inovação, porque acabou tendo uma experiência ruim.
Pois é. Então, pessoal, muitíssimo obrigada por terem assistido a mais esse episódio aqui do Legal Talk. Curtam o vídeo, assinem o canal. E também, se vocês quiserem, clique aqui na descrição, 15 minutinhos de conversa com o nosso representante de vendas para tirar as dúvidas de vocês. E é isso. Um abraço e até a próxima.
Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.